A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Dr. Paulo Edson de Macedo Pacheco, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. E nós vamos falar aqui sobre os avanços no combate à violência doméstica com a Lei Maria da Penha. Boa tarde, Dr. Paulo Edson, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui e estou à disposição desta entrevistadora, a quem hoje conheci e achei muito simpática.
Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, para começar a nossa entrevista, doutor Paulo, gostaria que o senhor falasse para nós o que caracteriza a Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha, na verdade, foi editada para evitar que os maridos, os companheiros, tratassem como antigamente tratavam a mulher, como se fosse um objeto, como se fosse eles fossem os proprietários. Com a melhoria do povo, com a educação, com as leis, essa legislação em proteção à mulher veio amparar, porque não se dizendo que ela é a parte mais fraca, mas ela é a parte mais frágil, porque a própria mulher é mais frágil no sentido físico. Não no sentido psicológico, porque a mulher é muito mais forte que o homem nesse ponto. Um exemplo que eu sempre digo é a mulher às vezes separa, não recebe pensão e cria os filhos, dá um jeito de criar os filhos, formam os filhos. E o marido, quando se separa, ele já vai procurar uma outra mulher para cuidar da casa. Então a mulher é muito mais forte. Agora, na parte física, nós temos que ter uma proteção melhor à mulher.
De onde vem essa violência contra a mulher, doutor?
Olha, lá na nossa Câmara, que é especializada em Maria da Penha, nós sentimos que a mulher, em que pese ela faça tudo em casa, cozinhe, trabalhe fora, cuide dos filhos, o marido, às vezes, não entende o seu trabalho primoroso em casa e, posso dizer assim, por, às vezes, briga, chegar embriagado, às vezes, ele maltrata a mulher e maltrata os filhos também. Isso a Lei Maria da Penha veio a coibir. Melhorou, mas não digo que ainda acabou. Estamos longe disso.
Quais são as penas máximas, doutor, da Lei Maria da Penha?
São várias penas, porque ela remete ao Código Penal. Lesão corporal leve é de 3 meses a 1 ano, de 6 meses a 3 anos. Ameaça, que é de 1 mês a 6 meses. E qualquer outro crime, inclusive o feminicídio. Hoje o feminicídio, o crime contra a mulher, em razão do gênero, é um crime qualificado, homicídio é qualificado. A pena, em vez de ser de 6 a 20, vai de 12 a 30 anos. Uhum. Né? Então, esse é o amparo que o Estado dá à mulher, nesse ponto.
Apesar da efetividade da Lei Maria da Penha, que está em vigor há 13 anos, as estatísticas da violência contra a mulher, como o senhor mesmo citou há alguns minutos atrás, as estatísticas contra a mulher no Brasil continuam altas, inclusive casos de feminicídio. Qual a sua opinião, doutor, sobre isso?
Eu acho que o problema vem já da educação familiar. Se a pessoa é criada num ambiente onde há muitas rusgas e mesmo agressões na família, principalmente o homem, que é o agressor, ele leva consigo durante a sua vida isso que ele viu em casa. O que deve acontecer é uma educação, tanto na escola, na sociedade, na família, para que a mulher, para que seja tratada como merece, e não, às vezes, como se fosse uma empregada doméstica. Desculpe falar, não tenho... A empregada doméstica é uma pessoa trabalhadora, e como a mulher. Uhum. Então, o marido, às vezes, acha que a mulher está lá para servi-lo. E, na verdade, não é. É o conjunto, é o respeito que deve ter, o amor que deve ter, a criação com os filhos. Isso é importante.
Bom, agora vamos falar dos avanços com a Lei Maria da Penha no combate à violência doméstica.
Isso aí já houve muito avanço, porque antigamente a mulher não tinha esse amparo que tem hoje. Por exemplo, você sabe que eu vejo lá na Câmara, esses crimes que acontecem contra a mulher, geralmente são praticados dentro do lar. Uhum. Longe de testemunhas. Então, a palavra da vítima tem especial relevância, porque há que se acreditar no que a mulher fala. E junto com as outras provas, por exemplo, lesão corporal, quando há o laudo pericial de que houve maltrato, houve ferimento na mulher, a palavra dela deve ser levada em conta. Esse é um dos avanços que nós podemos dizer que a lei Maria da Penha contribuiu para que não só o Código Penal, que antigamente era o único que regia, agora não, a mulher tem um amparo com delegacias especializadas, varas especializadas, como São Paulo, eu sei que há vara especializada, e aqui no Paraná tem a primeira Câmara Criminal e as varas de família, que são especializadas em crimes contra a mulher, em razão do gênero, em razão da família.
E por que algumas mulheres, senhor desembargador, ainda sofrem caladas dentro de casa?
Esse é um grande problema. Eu acho que é o problema que mais aflige a toda a sociedade. A mulher, geralmente, é a mulher de uma classe menos favorecida pela sorte, que é vítima do agressor em casa. E ela demora muito, às vezes demora 3, 4, 5 vezes apanhando ou sendo ameaçada para ir à delegacia fazer uma denúncia, uma representação. Muitas vezes ela vai, é iniciada a ação penal e ela, no meio da ação penal, ela quer desistir. Primeiro porque a mulher é um ser que sabe perdoar. Não é como o homem às vezes não perdoa, mas a mulher é um ser que sabe perdoar. Segundo, porque ela fica desamparada. Você se separa do marido, fica com problema de dinheiro, de pensão, tem que criar os filhos, tem que trabalhar fora. Então, isso é uma das causas que faz com que a mulher, às vezes, não vá denunciar o marido. Fica com medo, fica com receio, é por causa dos filhos, por amor ao marido. Isso que acontece. E nós temos visto várias vezes nos processos que as mulheres no meio da ação penal querem desistir. Quando já foi oferecida a denúncia, no caso de ameaça, antes da denúncia ela pode desistir da representação. Mas depois que é iniciada a ação penal, não há mais como parar com a ação penal no crime de lesão corporal ou feminicídio, porque aí a ação penal pública, mesmo que ela não queira, o processo segue avante. Às vezes o marido é condenado, mesmo que ela não queira.
E muitas voltam a morar sob o mesmo teto com o agressor.
Voltam. Já, por isso que eu falei, elas sentem a necessidade, elas pensam mais na família e no filho. Problema financeiro. Como é que elas vão cuidar do filho? Tem que trabalhar fora. A única solução que tem é ir voltar para casa ou acolher o marido novamente em casa e tentar levar uma vida melhor, ou pelo menos minimizar as consequências do que era antes.
Como a mulher que depende financeiramente, desembargador, do agressor deve agir quando ela sofre a violência doméstica e familiar para tentar garantir os seus direitos e para ter forças para ir adiante com a denúncia?
Hoje as mulheres já são mais educadas no sentido e mais corajosas no sentido de não aceitar esses maltratos. Ela sofreu a primeira agressão ou sofreu a primeira ameaça, o que ela tem que fazer é ir na delegacia da mulher e levar à frente e denunciar e procurar os seus direitos. Não há como minimizar as agressões sem que a mulher participe de um mutirão para que não mais aconteça essas agressões. Por isso que existe aí a Casa da Mulher, várias entidades que protegem a mulher, inclusive levando-as para aquela casa em razão dela não terem onde morar. Uhum. Por isso que a mulher, nós sempre entendemos, e a jurisprudência e a doutrina fala, a mulher não tem mais que aguentar, tem que denunciar e procurar os seus direitos, porque só assim vai acabar, ou pelo menos diminuir essas agressões dentro do lar.
E aqui no Paraná, desembargador, quando a mulher vítima de violência não tem condições de pagar um advogado, por exemplo, para acompanhar o seu caso, o Estado dá garantias, acesso ao serviço, como é essa questão?
Sem dúvida. No Estado nós temos a Defensoria Pública, ela, sendo agredida, sendo ameaçada, vai à Defensoria Pública e lá ela é encaminhada. Aonde não houver defensoria pública, ela vai no gabinete do promotor. Uhum. O promotor a encaminha para um advogado nomeado pela justiça, pela juíza, às custas do Estado, e para que ela promova medidas protetivas, faça representação, que o advogado possa acompanhar como assistente de acusação, porque que o Ministério Público é o órgão que promove a ação penal. Então, tudo deságua no Ministério Público quando não há defensoria pública. Procurem o promotor, que o promotor vai encaminhar para o juízo nomear a juíza nomear um advogado para que ela possa exercer os seus direitos.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o desembargador Paulo Edson de Macedo Pacheco, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, sobre os avanços no combate à violência contra a mulher com a Lei Maria da Penha. Senhor desembargador, a lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, heterossexuais e homossexuais? Isto quer dizer que as mulheres transexuais, travestis e lésbicas também estão incluídas na proteção da Lei Maria da Penha?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A mulher, sendo a mulher no gênero, agraciada e como digo assim, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Há uma dificuldade quando se trata de homem, porque a Lei Maria da Penha realmente foi feita, foi editada, foi legislada para a mulher. Mas há exceções em que nós sabemos hoje, nós temos que ter a mente aberta para o futuro. Então, em alguns casos, até o homem pode ser vítima da Lei Maria da Penha, pode se proteger pela Lei Maria da Penha.
O que uma mulher deve fazer, então, se ela for vítima de uma agressão aqui no Paraná, seja por parte de alguém da família, um parente, o seu companheiro, o seu esposo?
Deve procurar a delegacia da mulher ou o Ministério Público ou o próprio juiz, o próprio Poder Judiciário, dando, mostrando e exibindo eventuais ferimentos ou levando testemunhas, indicando testemunhas que saibam do que aconteceu e que ela foi vítima, para formar um inquérito e depois o futuro na ação penal com a condenação ou absolvição do réu. Mas tudo depende dela, como eu já falei, sempre procurar ter provas, evitar que não, quando alguém a ameaça, tentar ou gravar a ameaça com o celular ou chamar alguém próximo, vizinho, para que possa amanhã ou depois ela provar que houve essa ameaça. Lesão não há necessidade, porque tem o laudo pericial, né? Mas sempre é bom testemunhas, porque, como eu falei, a palavra da vítima deve ser relevante nesses casos.
A Lei Maria da Penha teve algumas mudanças neste ano para facilitar, não é mesmo, a aplicação de medidas protetivas de urgência a mulheres e também aos seus dependentes. Eu gostaria que o doutor falasse a respeito dessa nova medida e o que ela possibilita em favor da mulher.
Isso foi uma medida muito boa e leva à proteção a vítima ou dos familiares da vítima, para que o marido que já agrediu ou está prestes a praticar algum crime contra a vítima, ela procure a justiça para obter medidas protetivas. Ou seja, que não deixe que o marido não possa se aproximar dela numa distância tal fixada pelo juiz, que ela possa também receber os seus alimentos. E mais, quando o marido ou o companheiro desobedece a medida protetiva, ela pode ir ao juiz, à justiça, narrar o que acontece, e ele também é denunciado pelo crime de desobediência, porque agora ele desobedecendo as medidas protetivas, ele pratica o crime de desobediência também, uhum. E é o que não era antes, agora é. Uhum. Então, a mulher sempre tem essa facilidade de narrar que houve desobediência da medida protetiva. Isso aí foi um avanço significativo na Lei Maria da Penha.
Bom, depois que há uma denúncia, a polícia pode, no mesmo instante, se dirigir ao local onde o agressor está, autuá-lo e prendê-lo?
Deve. A polícia, quando tem notícia de crime, o que ela deve fazer é ir ao local e tentar prendê-lo em flagrante delito. Está na própria lei. Uhum. E a justiça, a polícia do Paraná tem atendido sempre bem esses casos. Eu vejo lá pelo que acontece na Câmara. Uhum. São sempre bem atendidos. Tá? E por isso tem a Delegacia da Mulher, que é onde ela deve procurar proteção.
Uhum. Bom, justamente falando então, doutor Paulo Edson, a respeito dos processos que estão no nosso estado, que acontecem, para os nossos ouvintes entenderem, acompanhando os trabalhos lá da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Como estão os casos? Como o senhor avalia o atendimento que é dado, essa proteção à mulher paranaense hoje?
Patrícia, a maioria dos casos que são de competência e que vão para a primeira Câmara Criminal é crimes contra a mulher, crimes da Maria da Penha. É o que mais temos de processo. Tem homicídio, nós temos a competência da Justiça Militar, uhum. Nós temos a competência dos crimes contra a pessoa, ameaça, homicídio, e os crimes da Maria da Penha. A nossa Câmara, e eu aqui vou pedir licença para citar quem são os desembargadores que atuam na primeira Câmara. O presidente é o desembargador Cleiton Coutinho de Camargo. Depois, sempre pela ordem de antiguidade, é o desembargador Telmo Xerém, o desembargador Miguel Kifuri Neto, que foi presidente, tanto o desembargador Cleiton como o desembargador Kifuri foram presidentes do Tribunal de Justiça. Depois sou eu, o quarto mais antigo, e depois o desembargador Antônio Loyola Vieira. E como substitutos, o desembargador substituto Naor Ribeiro de Macedo Neto e Benjamin Acácio de Moura e Costa. E mais, quando há sessão, há um procurador de justiça, que é um membro do Ministério Público, também para atuar nas sessões. Eu vejo, como já disse, o que existe de processos ainda represados, porque é muita coisa. Nós temos que julgar o processo em 100 dias. Nós somos obrigados pelo Conselho Nacional de Justiça, temos que julgar o processo em 100 dias. Isso faz com que as penas, embora sejam leves quando não se trata de homicídio, mas são eficazes. Eles ficam presos se são apanhados em flagrante. E quando não, a medida protetiva e desobedeceu, também nós decretamos a preventiva. O juiz decreta e nós mantemos. Isso também é algo de bom para a mulher, porque ela tem essa proteção também, tanto da justiça de primeiro grau como a da segundo grau.
Uhum. E quais são os desafios que o senhor acredita que ainda temos pela frente com relação ao combate à violência doméstica e familiar?
O desafio é esse. Primeiro, eu vou entrar agora numa parte mais de sociologia. Há que melhorar o nível de vida das pessoas. Às vezes a pessoa, o marido, fica preocupado em que não está bem servindo a família, e aí acaba se desesperando, muitas vezes procuram droga, procuram o álcool, e depois chegam em casa e cometem esses delitos. Então, primeira coisa, há que melhorar o padrão de vida da sociedade, principalmente a sociedade mais da periferia, que acontece. Porque quando de posses, as coisas se resolvem entre eles. Não se resolvem na delegacia.
Mas há. A violência doméstica, claro, em todos os níveis sociais e econômicos.
Sem dúvida. Mas esses não aparecem. Infelizmente, né? Porque a mulher também tem outra educação, outro entendimento. Não quer aparentar que está sendo vítima do marido, que deve ser conhecido. Então, este é um fato que a gente não pode esconder. Acontece isso.
Uhum.
Mas, ademais, nós temos que fazer com que as mulheres ajam, procurem seus direitos para que melhore essa proteção. A lei veio para isso. Tem melhorado. A lei tem ajudado muito as mulheres, tem procurado as mulheres. Algumas, como nós falamos aqui, depende às vezes financeiramente, então ficam com receio, mas a grande maioria tem procurado agora. Nem que depois voltem com o marido, mas ele leva uma lição, toma uma lição. Isso é importante também, porque amedronta, né? A polícia, a pessoa respondendo um processo, ele sabe que se fizer alguma coisa depois de uma condenação, ele é reincidente. Aí ele vai preso. Vai para o regime semiaberto ou vai para o regime fechado, que é a penitenciária.
Uhum. Senhor desembargador, e o que caracteriza uma violência doméstica que muitas vezes a mulher nem sabe ou se dá conta de que já está passando dentro da configuração da Lei Maria da Penha?
A mulher, às vezes, não sabe o que está passando, mas a simples ameaça já é um fator que ela deve cuidar para que não aconteça. Porque, às vezes, a pessoa, o marido, ameaça e, posteriormente, comete uma lesão corporal, uma agressão, né? Ou até a morte. Nós temos visto aí casos que o marido, por qualquer coisa, às vezes por motivo fútil, por motivo torpe, ele mata a pessoa, mata a mulher, mata a mulher, às vezes, e lamentavelmente, na frente de filhos. Na frente de filhos, isso é doído. E mais, se não tiver ninguém para amparar esses filhos, como a avó, os parentes, vamos para o internato. Então, é uma dificuldade. É um caso que o Estado tem que ver com bons olhos para o dinheiro empregado que seja sempre em prol dessas pessoas que mais sofrem. Não é?
Bom, desembargador, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto desta edição.
Olha, eu primeiro quero dar os parabéns a você, Patrícia, à rádio, né, educativa, pela preocupação com os casos de justiça. Eu tenho escutado, às vezes, a programação quando posso, da rádio, e vejo que é uma maneira de melhorar a situação feminina. É uma maneira de fazer com que a mulher exerça seus direitos, procure seus direitos, não fique acobertando. Porque quanto mais acoberta, mais ocorre, né, e mais sofre. Então, ela que procure, a Câmara está sempre à disposição das pessoas. Nós temos o nosso gabinete, todos os desembargadores atendem as pessoas. Se ela não encontra, se ela encontra dificuldade para ser atendida na polícia, ou se ela encontra dificuldade para contratar um advogado, nós estamos lá para isso. Por isso a Justiça, o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, doutor Adalberto Xisto Pereira, tem orientado a todos nesse sentido.
E a mulher tem acesso direto?
Direto, ela não tem, ela só se identifica lá na portaria, no gabinete, não precisa se identificar, ela vai entrando, nós temos os funcionários que encaminham diretamente ao desembargador. E lá nós tomamos as providências necessárias.
Quero agradecer muito, senhor desembargador, a sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu é que agradeço e estou sempre à disposição, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de falarmos sobre a Lei Maria da Penha no estado do Paraná.
Muito obrigado, senhor, e até uma próxima.
Obrigado.
Nós conversamos hoje aqui com o desembargador Paulo Edson de Macedo Pacheco, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que falou a respeito dos avanços com a Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu volto amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.